Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome on board. This is our podcast, and I'm very excited to have you here. Seja muito bem-vindo, esse é o nosso podcast. Eu tô muito animado por ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Então, ó, agora é hora de suspense, música de suspense no fundo, porque a gente vai falar sobre um dos grandes pesadelos de quem começou a aprender inglês. É um cara que deixa todo mundo perdido, mas ao mesmo tempo é a grande solução para quem quer sair daquele básico e começar a entender e se expressar em inglês de nível pré-intermediário e nível intermediário, propriamente dito, é o pronome it. Ah, Sam, mas como assim? A gente aprende o pronome it lá no comecinho. Por método tradicional, a gente aprende que ele é usado para coisas, objetos e animais. Bam! That is technically incorrect. Tá tecnicamente errado. Nós vamos aprender hoje mais sobre o pronome it. E como esse cara é um grande, grande parceiro seu no processo de comunicação da língua inglesa. Então, pra começar, nós vamos revisar o que é um princípio fundamental da língua inglesa, que é a estrutura SVC. Como assim estrutura SVC? Guarda isso na sua cabeça. A estrutura SVC é o seguinte. É uma estrutura que diz que toda frase que eu for construir em inglês vai precisar de um sujeito, S, de um verbo, V, e um complemento. C. Como assim? Isso quer dizer que tudo que eu for fazer em inglês vai precisar de um sujeito, um verbo, um complemento? Sim. Vamos ver alguns exemplos. Em português, a gente tem o hábito de ocultar o sujeito em muitas frases e também de trabalhar com a construção de algumas frases de um jeito um pouco diferente, por exemplo, para expressar existências. Exemplo sim, existência. Exemplo simples. Tem um carro na garagem. Tá. Tem um carro na garagem. Mas quem tem esse carro? Essa é uma estrutura que, de acordo com a estrutura SVC, que a gente já viu que é uma estrutura fundamental para comunicação na língua inglesa, não faz sentido. Eu não consigo dizer tem um carro na garagem em inglês. Por quê? Porque tá faltando um elemento básico, mas fundamental para frases em inglês, que é o sujeito. E aí, eu tenho algumas formas de trabalhar essa expressão e é isso que nós vamos fazer hoje, para você nunca mais se confundir quando o assunto for falar de coisas da existência, de coisas em inglês, alright? But before we get started, let me ask you that important question. Are you ready to line it up? Alright. Sir, vamos falar sobre o pronome it. Aprendemos geralmente pelo método tradicional que ele é o cara que a gente usa para coisas, objetos e animais. Vamos entender melhor isso? Bom, o pronome it é um pronome que a gente tem duas formas de chamá-lo. Ele atua em dois papéis diferentes. Um dele é quando nós chamamos e utilizamos o it como um dummy subject, ok? Como um pronome bobo. E o outro é empty subject. Então vamos lá. O que é dummy subject and empty subject? Bom, são sujeitos vazios ou sujeitos bobos. Por quê? Porque, lembra do SVC, sujeito, verbo e complemento? É o it que vai pegar o papel de sujeito quando eu não tiver um sujeito para colocar na minha frase. Vamos ver um exemplo? É difícil falar chinês. It is hard to speak Chinese. Então, it is hard to speak Chinese. Então, it, sujeito, is, verbo, hard to speak Chinese. Difícil falar chinês. Então, olha que interessante. Quem que virou o pronome? Porque eu não tenho, ó. É difícil falar chinês, mas quem que é difícil? Falar chinês é difícil. A gente vai discutir em detalhes o que que é essa estrutura exatamente, mas tá vendo que o it entrou num lugar em que aparentemente eu não tinha sujeito? Porque o que que é difícil? Falar chinês. E o meu sujeito da frase é um verbo propriamente dito. Então, olha que interessante o poder desse cara na hora de fazer frases. E se você já percebeu, é muito bacana que todo mundo perceba o seguinte, que o uso correto de it, ou entender como esse cara funciona, vai dar um salto na sua capacidade de entender, e quando você aprender a usá-lo, fala de falar também inglês. Por quê? Porque todas as ideias, quando o assunto é campo das ideias, a gente vai acabar usando ele muito. Então, mas Sam, vamos lá. Então, eu vou usar o it quando tiver faltando um sujeito na minha frase? É. Quando o meu sujeito não estiver lá, eu vou recorrer a esse grupo, a esse cara, it, para poder expressar isso. Então, eu vou usar ele, vamos falar de como nós usamos ele como empty ou dummy subject, que é sujeito bobo, sujeito vazio. Vou dar mais um exemplo aqui. Está calor. Quem que está calor? It is hot. Então, a temperatura, o tempo está calor. Mas a gente não coloca um sujeito ali. Então, assim Como no português eu vou dizer está calor, eu tenho sujeito ali oculto, está calor. Em inglês eu vou precisar colocar o it para eu poder cumprir aquela regra fundamental, que toda frase que eu for construir em inglês precisa de um sujeito e um verbo em complemento, certo? Quando que eu não vou usar essa regra? Só tem uma exceção para a estrutura SVC. E a estrutura, galera, é assim. Quando eu for usar voz imperativa, ou seja, quando eu for dar um comando em inglês, é o único momento em que eu não vou usar a estrutura SVC. Olha como essa estrutura é importante. De tudo o que eu vou falar em inglês, só tem uma situação em que eu não vou usar a estrutura SVC. Que é quando eu vou, por exemplo, vai trabalhar ou vai para o trabalho. Go to work! Ok? Estude inglês. Study English. Aqui são comandos. E aí, para comandos, eu não preciso seguir a estrutura SVC, mas para todo o resto do inglês. Ou seja, a maioria do que a gente vai precisar conversar, você vai precisar da estrutura SVC. E aí, o dummy subject tem um papel importante. Então, como empty subject, eu vou usar ele para falar do tempo, para falar de situações, ideias abstratas, ok? Vamos praticar em alguns cenários, ok? É importante estudar todos os dias. Então, quem que é? Já sei que eu vou ter que usar o it com to be. It is important to study every day. Aqui eu estou usando it numa categoria também que a gente chama de anticipatory it, que é quando eu antecipo o sujeito. Por quê? Porque olha lá, ó. It is important to study every day. O que é importante? It is important to study every day. É importante estudar todos os dias. O que é importante? Estudar todos os dias. Aí olha que interessante, aqui o meu sujeito é o estudar todos os dias, porque ele é. Aqui eu estou usando it para antecipar o meu sujeito. E isso é muito comum na comunicação diária do inglês. It is important to study English. E por que isso é muito bacana? Porque quando você entende que o it é esse sujeito da frase, você tem mais independência para poder articular suas sentenças. Por exemplo, vou repetir. It is important to study every day. Então, it is. O it, sujeito, is verbo, to study every day, complemento. Alright? Então, quem que é o verbo aqui? O verbo é o is, que é parte do to be. E quando to be é verbo principal, a gente já sabe que, por exemplo, para fazer uma pergunta, eu vou usar o mecanismo de inversão. De forma que a minha sentença para uma pergunta, a sentença it is important to study every day, como pergunta seria is it important to study every day? Is it important to study every day? Então, olha que interessante. Eu já começo a articular minha sentença de uma forma um pouco mais tranquila. Essas são as formas que eu vou usar o it, em que ele vai me ajudar a antecipar uma ideia ou, de maneira geral, preencher aquela lacuna do sujeito, verbo e complemento, ok? Então, agora um outro exemplo é o seguinte. Você gosta desse celular? Yes, I like it. Então, aqui, ó, it, como sujeito tonto, tá aqui para me ligar ao celular. Do you like this cell phone? Do you like this cell phone? Yes, I like it. Então, tem o it ali no final da minha frase para eu não precisar repetir o que é e conectar a ideia. Então, o uso do it nesses contextos, ele vai te ajudar a falar com mais rapidez e também, se você ainda não usa porque não aprendeu, a conseguir não entender sentenças mais longas, mais complexas, ok? Quando eu vou falar de ideias, porque agora você sabe que o it, ele é um dummy empty subject, que ele é um sujeito bobo, um sujeito vazio e que a gente vai usar ele quando aquela regra fundamental do SVC, quando eu não tiver um sujeito para cumprir essa regra do SVC. Uau! Agora, todo o resto da minha frase vai circular em cima disso. E aí, eu recebi uma série de perguntas dos nossos alunos, por exemplo, tá, eu sei que eu vou usar o it como dummy subject e empty subject, e quando eu for usar ele para animais? Sam, quando eu for me referir a animais, eu sempre vou ter que usar it? Well, yes and no. Tecnicamente, você deveria usar para falar de animais, tá? Mas, por exemplo, se você sabe o gênero daquele animal, você vai poder usar basicamente o pronome respectivo. Por exemplo, I have a dog, ok? Her name is Poppy, ok? That doesn't sound like a female dog name. Let me think. Ok, Starshine. Ok, I have a dog, her name is Starshine. Eu tenho uma cachorra. Ok? Como é que eu sei I have a dog? Onde é que eu falei? Onde é que eu disse que é uma cachorra? É porque eu disse her name, o nome dela. Ok? Então, tá vendo que eu saí do it? Eu poderia dizer I have a dog, its name is Starshine. Is that it? Yes. Starshine. Então, por que, que eu não usei it? Porque eu já conheço o gênero do animal e a gente usa normalmente pronomes quando a gente sabe quem é esse animal. Porque já pensou que frio? Esses cachorrinhos que são tão amigos do ser humano, né? A gente usa it o tempo todo? Não. Você vai poder usar he or she, his or her para se referir a ele. Por exemplo, my friend Stephanie has a dog. It's a puggy. Minha amiga Stephanie tem um cachorro. É um puggy. Well, her name is Maya, ok? O nome dela é Maya. Maya is a very intelligent and smart dog. A Maya é uma cachorra muito inteligente e esperta. She likes to play with Stephanie. Ela gosta de brincar com a Stephanie. Então, eu classifiquei esse cachorro, eu sei qual é o gênero, eu vou poder usar o pronome, ok? Masculino ou feminino, alright? Is this standard, Sam? Yes, you can use it. It's just fine. Eu vou sempre usar isso? Sim, contanto que você saiba o gênero, ok? Do animal. Alright? Ok. Well, então agora você aprendeu mais sobre o it, para você não sofrer quando for ler textos, e também você pode começar a se desafiar a ler eles. Vamos colocar uma musiquinha de elevador aqui. Sabe quando você tá no elevador e tem uma pessoa do seu lado? It's awkward! You don't know what to say. É tipo constrangedor, você não sabe o que dizer. E aí a gente fala a coisa mais estúpida que a gente pode dizer quando não tem assunto. It is hot today, isn't it? Tá calor hoje, não tá? It is hot today, isn't it? Então, usei it pra falar. Eu tô usando it como um empty subject. Um sujeito vazio, ok? Pra preencher a lacuna do SVC, ok? Então... tô lá no elevador, tem alguém ali, a gente tá no 48º andar. Aí você precisaria estar em Dubai, no Burj Khalifa, por exemplo. Tá lá no 48º andar e aquela pessoa apertou o botão pro 1. Você vai pro 0, ela apertou pro 1. Você já sabe que vão ser ali 4 minutos de sofrimento, de constrangimento. Então você para lá. It is hot today, isn't it? Wow. Tá calor hoje, não tá? Primeiro que se você mora em Dubai, é muito calor. Pra quem me conhece, sabe que eu já morei nos Emirados Árabes, é calor demais. Então, ó, usei o it. It is hot today, isn't it? Óbvio que é uma conversa péssima de se puxar, mas ajuda com o constrangimento. Espero que você tenha aprendido mais sobre o uso do pronome it. Comenta pra gente no YouTube, no nosso canal, se você está assistindo por lá. Ou manda pra gente lá no nosso Instagram o que você achou desse episódio. Você já tinha estudado it? Como é que foi poder aprender mais sobre ele? E o que você acha que você precisa aprender mais pra conseguir alavancar o seu inglês? Manda pra gente, porque a gente vai discutir e construir um material bacana pra você. Foi muito bom ter você aqui. E você sabe que quando participa dos nossos podcasts, escuta aí, você passa a fazer parte de uma comunidade internacional de brasileiros que moram em algum país de fala do inglês, que precisam do inglês, já tentaram antes, mas viram aquele inglês complicado e buscam, encontram na Unity a oportunidade de aprender inglês sem complicação. Ou para quem mora no Brasil, já cansou do método tradicional, já cansou de lugares que prometem milagre e decidiram aprender. Com a Unity, se aprende de forma simples e prática, não aquele monte de regra e memorização. É inglês do jeito que ele é, conceitual. Foi muito bom ter você por aqui e eu vejo você no próximo episódio, alright? So, before we say goodbye, go out there and lion it up, alright? So I see you next time. Bye bye!